Do passuk da nossa parasha, Vaigdelu Anearim, Vaihi Esav Ishyodei Atzait Issadeh, que os jovens, ou seja, Yaakov e Esav, cresceram, e Esav ficou sendo um homem de caça, um homem do campo. Rashi cita as palavras Yodei Atzait, um homem que sabia caçar, e explica, caçar quer dizer enganar o seu pai com a sua boca. E ele perguntava para ele, pai, como que se tira o dízimo do sal e da palha? O pai pensava que ele tomava cuidado nas mitzvot. Os comentaristas explicam que Esav perguntou justamente sobre o sal e sobre a palha, porque esses produtos são isentos de tirar o dízimo, até mesmo por ordem rabínica. E com isso Esav queria provar que ele toma cuidado com as mitzvot tanto assim, tal forma que ele tirava o dízimo até de produtos que estão isentos de maaser. Mas conforme isso, não dá para entender. Se Esav tirava o dízimo do sal e da palha na prática, então isso é uma prova do da maneira que ele cumpria as mitzvot exatas. Mas na sua pergunta, como que se tira o dízimo desses produtos, isso não somente que ele não poderia convencer o Yitzhak como ele tomava cuidado nas mitzvot, mas pelo contrário. Essa pergunta demonstra como ele era ignorante e que ele não sabia nem as leis de como tirar o dízimo. Mais do que isso, Esav cresceu na casa de Yitzhak muitos anos, quando ele era jovem e também quando ele já era adolescente. Se realmente ele queria tomar cuidado nas mitzvot, conforme ele queria provar, com certeza ele ia atrás do cumprimento das mitzvot de Yitzhak. E ele deveria prestar atenção no fato que Yitzhak não tira o dízimo do sal e da palha. Como podemos dizer que Esav, ele queria conquistar o coração de Yitzhak nessa sua pergunta, como se tira o dízimo desses produtos? A pergunta fica maior ainda. Esse assunto, que Esav, ele queria provar para Yitzhak que ele tomava cuidado nas mitzvot, nós encontramos no Midrash Tanhuma e também no Bereshit Rabbah. No Tanhuma, essas coisas são ditas numa outra versão diferente, que Esav, ele perguntou para Yitzhak, será que esses produtos têm obrigação de tirar maaser? Mas no Bereshit Rabbah encontramos uma versão parecida das palavras de Rashi. E Esav perguntou como que nós tiramos o dízimo do sal e como nós conseguimos consertá-lo da palha para poder utilizá-lo. Dessa versão, nós entendemos, das palavras dos comentaristas, que não tinha dúvida sobre Esav na obrigação de tirar o dízimo da palha e do sal. A pergunta dela é como se tira o maaser do sal e da palha. Sai daqui que Rashi, ele optou por usar a versão que ela frisa mais que, número um, a ignorância de Esav, que ele sabia que com certeza tem a obrigação de tirar dízimo do sal e da palha, e número dois, a maneira como ele não sabia discernir com o fato que Yitzhak, ele na prática não tira maaser do sal e da palha. Também não dá para entender como é adequado fazer essa pergunta, como se tira o maaser, como se tira um dízimo. Cada um sabe que a explicação simples de maaser é um décimo. Então, qual é a intenção da pergunta, como se tira o dízimo? Como se tira o dízimo de palha e de sal? Conforme a versão do Midrash, que ele escreve um pouco diferente do Rashi, que ele escreve, Heyach metaknim, como consertamos o sal e a palha, podemos explicar, responder a essa pergunta última e a pergunta primeira que vimos antes. Ele não perguntou como se tira o dízimo, mas como se conserta, ou seja, e Esav sabia com certeza que sal e palha estão isentos de tirar o dízimo. Mas a pergunta dele é como consertamos ele, como adaptamos ele para ser aproveitado. Já que tem que dar o dízimo do trigo e dos cereais, e também temos que dar o dízimo dos animais e coisas parecidas, tudo para mostrar que para Shem pertence à terra e tudo que tem nela. Então precisa ter algum ato parecido em assuntos que estão isentos de tirar o dízimo, que também eles vão provar que eles são dados de Hashem. Então essa pergunta de Esav, Heyach metaknim milcha, como a gente conserta o sal ou a palha? Ou seja, como consertamos esses produtos que não tem neles a mitzvah de tirar o dízimo, como nós demonstramos que eles pertencem a Hashem? Então, automaticamente, não tem lugar para perguntar como é adequado perguntar como tiramos o dízimo. Esaú, ele não perguntou como tiramos o dízimo, mas como consertamos. Então, conforme isso, fica mais difícil. Por que que Rashi, ele muda a linguagem no Midrash, e no lugar de como consertamos, ele escreve como tiramos o maser, como tiramos o dízimo. Então, temos que dizer que a explicação para isso é a seguinte. Já foi explicado várias vezes que Rashi, ele explica a explicação literal do pasuk. Como ele fala várias vezes, Lobati ela lipshutosh mikrau, só vim apenas para fazer a explicação literal. Mesmo que essa explicação não é adequada com a parte halachica da Torá. Assim também no nosso assunto, a pergunta como se tira o dízimo do sal e da palha, na explicação de Rashi, não está ligado com a mitzvah de tirar o dízimo dos produtos agrícolas, que foi dado para nós depois que a Torá foi entregue no Monte Sinai. Mas a mitzvah do dízimo que tinha o costume naquela época, conforme a explicação simples e literal do pasuk. Nós encontramos antes na Parashá de Lech Lechá, que é contado que Abraão, depois que ele teve a vitória sobre os quatro reis, Malkitzedek, Melach Shalem, o rei Malkitzedek, que era o rei de Yerushalayim, que era chamado Shalem, ele era Kohen, e está escrito que Abraão deu para ele Maser de tudo que ele tinha. E Rashi explica, Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, porque ele deu para Malkitzedek, porque ele era Kohen. Ou seja, número um, Abraham, ele deu o dízimo para Malkitzedek, que ele era Kohen. E número dois, ele deu para ele de tudo que ele tinha. Conforme falam os comentaristas, que com isso Rashi está negando a explicação que Abraham deu Maser somente daquilo que ele trouxe da guerra. Uma coisa que nós encontramos na Torá claramente e separadamente. Conforme está escrito na continuação do Pasuk, que Abraham falou que eu não quero pegar nada dos despojos, nem sequer um fio. Não quero pegar nada que pertence a você. Ou seja, dos despojos de guerra não pegou nada. Todos os despojos de Sdom. Somente o dízimo que ele deu era de Kol Asher Lo, de tudo que ele tinha. Não do que ele ganhou na guerra, que não pegou nada na guerra. Então vemos aqui que Abraham ele tinha o costume de dar Maser de tudo que ele tinha. De todos os seus bens. Como é explicado anteriormente, que deu para ele rebanho, escravos, prata e ouro. E já que ele ordenou seus filhos, como está escrito no Passu, que ele transmitiu isso para os seus filhos, que ele transmitiu para os seus filhos e todos os seus moradores da sua casa que vieram depois dele para cumprir os caminhos de Hashem, para fazer tzedakah e justiça. Daqui nós entendemos que também Yitzhak, ele não dava apenas o dízimo do seu produto agrícola, conforme Rashi explica depois disso sobre o Pasuk, Vaimtsa Mea Sharim, que quando ele plantou, ele encontrou 100 vezes a mais do que ele plantou, e daqui entende Rashi que ele deu Maser, que ele deu o dízimo, mas não somente isso, ele deu o dízimo de tudo o que ele tinha, igual a Abraham. Temos que dizer mais do que isso. Conforme todas as maneiras, as explicações da Torá, nós entendemos que Abraham cumpriu toda a Torá, inclusive a mitzvah de Tzedakah. Pelo menos ele dava o dízimo do capital e ordenou isso para os seus filhos para fazer tzedakah. Então aqui nós entendemos simplesmente a intenção de Esav quando ele perguntou como que se tira o dízimo do sal e da palha. Ele queria encontrar simpatias no olho do seu pai, que Yitzhak, ele tirava o dízimo de tudo, inclusive do sal e da palha. Que também ele, porque ele também fez igual a Abraham, Maaser Mikol Ashelok, ele tirava o dízimo de tudo que ele tinha. Mas a pergunta de Esav é só como se tira o dízimo, conforme vamos explicar adiante. A característica comum que existe entre o sal e a palha, que dessa forma eles são separados de todos os outros produtos, é que eles não têm uma importância grande por si só. Mas quando se mistura eles com outras coisas, então realmente nós tiramos dele um proveito, e muito proveito, acima do que do proveito que nós tiramos dele quando eles estão sozinhos. Como nós vemos, que uma pequena quantidade, muito pequena de sal, por si só, ela não tem nenhuma importância, não tem comparação monetária dos níveis mais baixos, e mesmo assim, essa pequena pitada de sal pode dar gosto para um cozido e trazem uma melhoria muito grande para a comida, muito mais do que vale a pitada de sal por si só. Então isso não é apenas um acréscimo no gosto, mas sem o sal, a comida não é ingerível. Ou seja, como está escrito no Passuca, Yachel tafel b'mela, será que dá para comer algo insosso, sem sal? E assim também em relação à palha. A palha por si só é alimento do animal ou é combustível para a pessoa acender fornos ou coisas parecidas. Ele tem uma importância monetária muito pequena, mas quando nós usamos ela para fazer tijolos ou para uma construção, então ela vale muito. E essa pergunta de Esav em relação ao dízimo que nós estamos falando desses produtos, que ele tem que dar o dízimo de tudo que ele tem. Ou seja, nós temos que rigorar e em toda a nossa riqueza, todos os nossos pertences, devemos dar o dízimo. Mas aí podemos dizer, a princípio, que nós não devemos avaliar o dízimo da palha e do sal conforme o peso dele bruto, ou com a sua forma, como eles estão sozinhos agora. Como, por exemplo, o dízimo do animal, que te dá o animal, como se está agora. Mas devemos avaliar eles conforme eles vão valer, depois que eles vão ser usados na prática, para dar gosto, para fazer tijolos, etc., que eles valem muito mais. Então, se é assim, desperta a pergunta em relação ao sal e à palha, como nós devemos avaliar o valor dele? Será que é conforme eles valem agora por si só? Ou conforme o valor que nós vamos usar ele como uma mistura, como tempero que dá o gosto ou coisa parecida? Aqui nós entendemos também o detalhe na linguagem do Rashi. O pai dele pensava que medagdeg be mitzvot, que ele toma cuidado nas mitzvot, que ele cumpre as mitzvot da maneira correta e tomando o máximo de cuidado da importância e detalhes das mitzvot, assim por diante. Por outro lado, conforme a explicação dos outros comentaristas, que Etzav, ele queria encontrar simpatia nos olhos de Yitzhak, através de uma prova que ele estava dando o dízimo também em assuntos que nem tem obrigação de dar o dízimo, então é mais correto dizer que ele rigorava nas mitzvot, e não que ele tomava cuidado nos detalhes, ou embelezava as mitzvot, coisa parecida. E não usar a linguagem, tomava cuidado nos detalhes da mitzvah. Dos assuntos maravilhosos em relação à parte da Lachá, que nós encontramos nessa explicação de Rashi, como vimos anteriormente, no Midrash está escrito Heich Metaknim, como consertamos. E Rashi fala Heich Measim, como tiramos o dízimo. Então temos que dizer que a diferença do texto entre eles, a versão, está ligado com a discussão que existe entre o Rambam, Maimonides, e o Raivet. Nas Alachod estão ligadas Ilchot Melachim, que falam sobre os reis. O Rambam fala sobre as mitzvot que existiam antes da entrega da Torá. E essas são as palavras do Rambam. Sobre seis assuntos, Adam Arishon foi ordenado. Veio Abraham, ele foi ordenado mais um assunto. E Abraham rezou Shacharit, e Yitzhak tirou o dízimo, tirou Maser. Fala sobre isso o Raivet, deveria dizer também que Abraham tirou Maser. Então os comentaristas explicam que a discussão entre o Rambam e o Raivet é sobre a explicação do Pasuk, Vaiten lo Maser Mikol. Que esse Pasuk está falando sobre Abraham. Conforme o Rambam, o assunto que vai ter na Maser, que ele deu o dízimo, não é a mitzvah de tirar o dízimo que vem depois de Matan Torá, da entrega da Torá. Porque os Maasrot, o dízimo, não recaem sobre outros assuntos, somente sobre produtos agrícolas que vêm da terra. Mas esse Maser, esse dízimo que Abraham tirou, é dos despojos que ele pegou para si. Conforme explica o Gaon Rogatchover, que conforme a ideia do Rambam, esse dízimo era igual à mitzvah de tirar a trumata meches, o dízimo, a parte do imposto que se tira sobre todos os despojos de dinheiro e de ouro e prata, de animais e escravos que eles pegaram na guerra de Minyan, que essa mitzvah não existe para todas as gerações. Por outro lado, conforme o Raivet, isso estava relacionado com a mitzvah de Maser. Mesmo que o Maser, que foi dado, normalmente tem que ser dado apenas de produtos agrícolas, mas mesmo assim temos que dizer que essa condição foi renovada somente depois da outorga da Torá. Porque o Maser, antes de matar a Torá, era dado de qualquer coisa que a pessoa tinha, sem exceção da regra, como está escrito, Mikol, de tudo que ele tinha. Conforme nós encontramos em outras mitzvot que os nossos patriarcas cumpriam,
que eles não cumpriam todos os detalhes que aconteceu depois de Matan Torá, depois da entrega da Torá. Como, por exemplo, antes de Matan Torá, a mitzvah do Ibum, ou seja, o casamento levirato, quando o marido falece sem filho, não era cumprido somente com o irmão, mas podia ser também com o pai ou qualquer outro parente da família. Número 2, o dízimo de Abraham era Maser Ksafim, o dízimo que nós tiramos da nossa entrada e do nosso lucro. E mesmo que podemos dizer que a obrigação de tirar Maser Ksafim, o dízimo do nosso lucro, é apenas de ordem rabínica, mas além do que foi dito anteriormente sobre o Pasuk, Vaishmor Torotai, que Abraham cumpria a minha Torot, isso inclui também Torá Shebel Peh, que a Torá oral também ele cumpria. Então, essa mitzvah de tirar o dízimo do dinheiro é uma consequência da mitzvah de tirar o dízimo dos produtos agrícolas. E por isso nós aprendemos no Sifri as leis de Maser Ksafim do Pasuk, acerte, acerte, tire o dízimo e tire o dízimo duas vezes. Daqui nós entendemos que a mitzvah do Maser, de uma forma geral, isso que foi dado por Abraham e Tenla Maser, faz parte da mitzvah do Maser, que é derivado do Maser dos produtos agrícolas. Conforme isso, temos que dizer que a diferença entre a explicação do Midrash, que foi dita anteriormente, e a explicação do Rashi, depende dessa discussão. Conforme o Midrash, o Pasuk falou, vai ter no Maser Mikol, que ele deu Maser de tudo que ele tinha, não está ligado com a mitzvah de Maser, já que a mitzvah de Maser ela só vigora sobre produtos agrícolas. E não tem, então, lugar da pergunta como que tiramos o dízimo do sal. Então, por isso está escrito no Midrash que a pergunta de Esav era apenas como consertamos o sal, como consertamos a palha, como vimos anteriormente. Por outro lado, Rashi explica, como vimos anteriormente, que o assunto de Vaiten la Maser e Kol estava ligado com a mitzvah do Maser. E já que Maser ele deu de tudo que ele tinha, por isso é adequado perguntar como que se tira Maser do sal e da palha. Da explicação profunda, conforme a Hassidut de Sirashi, que é chamado vinho da Torá, é a seguinte: a princípio, ainda não está claro por que que Esav perguntou justamente em relação a essas duas coisas, sal e palha. Com certeza existem outras coisas que têm a mesma qualidade, as mesmas características, que foi como foi dito anteriormente, que a importância delas é maior quando se usam elas misturando com outros produtos, e em relação à importância que elas têm por si só. Então, a explicação para isso, de uma forma mais profunda, o Alter Rebbe pergunta no Torah Or, já que Yitzhak sabia que o nome de Deus não estava na boca de Esav, então como pode ser que Esav ele conseguia enganar ele com a pergunta como se tira o dízimo da palha? Então, o Alter Rebbe responde que Esav aqui embaixo, o nome de Deus não se encontrava na boca dele. Mas, com relação à fonte de Esav, nos mundos superiores, que é o grande, a luz envolvente que está acima de todos os mundos, ele estava num nível muito elevado de santidade. Como dizem nossos sábios, Reisha de Esav, Beat Fui de Yitzhak, que a cabeça de Esav estava na calcanhar de Yitzhak. A raiz de Esav, que é o assunto de Gvurá de Klipá, a severidade do lado negativo, se encontrava na fonte de Yitzhak, que Yitzhak era a severidade, Gvurá, do lado da santidade. E do lado dessa luz envolvente de Esav, ele pergunta então como se tira o Maser da palha. Por isso, Yitzhak ele queria dar para Esav as brachot, que através disso ele desejava atrair a raiz de Esav aqui embaixo. E através disso, essa é a intenção de Yitzhak, ele queria refinar o Esav. Conforme isso, temos que dizer que Esav escolheu justamente a pergunta como se tira o dízimo do sal e da palha, porque aqui nós temos uma indicação do refinamento e da elevação do Esav. É explicado no Torat HaSidut que sal é a fonte de todas as gvurot, todos os lados da severidade. E por isso o sal tem a força de adocicar todos os decretos negativos, porque as gvurot, as severidades, elas são adocicadas somente na sua raiz. Então sai daqui que no fato que nós tiramos o dízimo do sal, nós indicamos aqui o refinamento das gvurot de Esav, do lado severo de Esav. Parecido com isso, no caso que nós falamos, a pergunta dele é como se tira dízimo da palha. É explicado na Torá Hassidut, que a palha não é apenas o resto do trigo, mas eles são um assunto de klipot. Klipot são as forças negativas. E por isso Esav, que ele era do lado da klipá, do lado das forças negativas, ele se vangloriava pelo fato de dar o dízimo da palha e da sobra do trigo. Por isso está escrito em relação ao refinamento de Esav no futuro, que está escrito Vehayah Beit Yaakov Esh, que é o descendente de Yaakov, casa de Yaakov, um seu fogo, o Beit Yosef Lehavá, a casa de Yosef vai ser a chama, o Beit Esav Lekash, a casa de Esav vai ser a palha. Que assim seja, muito imediatamente, a vinda de Mashiach, muito próximo para nossos dias.